Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje vou fazer um bate-papo aqui que eu sei que vocês adoram, que é um bate-papo sobre carreira. Eu já trouxe aqui muitos profissionais de áreas diferentes para falar sobre o dia a dia da sua profissão, sobre os problemas, sobre as coisas boas, etc. Porque a gente sabe que a gente vive gostando de outras profissões, querendo mudar, tendo outros sonhos, mas é sempre bom a gente conversar com alguém que é da área para entender exatamente porque trabalho, como a gente já sabe, sempre tem a parte ruim, sempre tem a parte boa, não importa que você vai mudar de área, vai ter uma parte ruim também na nova área. E hoje o nosso bate-papo é com a minha amiga Juliane Iodice, que é editora-chefe da Versátil, a revista Versátil. E ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre o dia a dia, o que faz um editor-chefe de fato, né? Na teoria e no dia a dia, na prática. Então, Gil, seja muito bem-vinda.
Oi, Nath. Bom dia. Obrigada pelo convite. E vamos lá, vamos conversar sobre a realidade da profissão.
A realidade da profissão, porque você é uma pessoa que, por exemplo, se alguém te segue no Instagram, que depois a gente vai passar teu arroba, vai olhar pro teu Instagram e vai pensar: olha só que vida boa, essa menina tá sempre comendo, sempre bebendo, sempre fazendo, sabe? Vive uma vida muito, muito fácil, né? E a realidade por trás é um pouquinho diferente.
Não, é bem diferente, eu falo, né? A editora, ela até edita o que ela posta. Eu vou postar as coisas boas. Eu vou postar comida, vou postar viagem, vou postar eu pra cima e pra baixo. Mas assim, já perguntaram pra conhecer. Ela é herdeira? Qual é a profissão dela? A profissão dela é herdeira? Não, gente, não é herdeira. Adoraria, porém não.
Adoraria, meu sonho. O sonho, minha profissão dos sonhos é herdeira. Não sei como fazer isso ainda depois de nascida, né? Então, estou aqui tentando criar minha herança. Gil, então vamos começar do começo. Conta um pouquinho sobre a tua formação, se tu tem uma formação, como é que tu foi parar no papel de editora-chefe de uma revista?
Bom, vamos lá, Nath. Na verdade, eu, enfim, me formei no colégio, fui fazer uma faculdade de nutrição quando eu saí direto, percebi que não era isso, recalculei a rota e voltei para o jornalismo, que era uma das minhas opções. Aí fui fazer jornalismo na Casper Libero, fiz um intercâmbio, inclusive, fora, no meio da faculdade. Que eu acho que foi fundamental para a minha trajetória e me deu um diferencial ali quando eu tinha 20, 21 anos. Enfim, e o meu primeiro estágio, quando eu estava lá na Casper, foi em uma redação. Sempre tive essa facilidade, acho que muita gente vai para o jornalismo, tem essa facilidade de escrever, ter um bom português, sempre tive isso. Mas acabei caindo num estágio de uma revista de lifestyle, a Wish, foi meu primeiro estágio. E eu nunca mais saí de redação. Desde então já se foram quase 12 anos dentro de redações por aí. Então, é isso que eu faço desde o final do primeiro ano da faculdade. Até chegar no meu cargo atual, foram muitas coisas. Repórter, foram algumas posições. Eu julgo que eu tive uma escalada rápida, assim, de uma trajetória que eu... Talvez eu tenha cortado alguns passos. Talvez se algum jornalista old school, mais velho, onde as coisas tinham mais... Agora as redações são reduzidas, né? Muito reduzidas. Se a gente olha o mercado antigo, era assim, tinha o editor assistente 2, editor, entendeu? Era muito diferente. Mas eu acho que se alguém olha e fala, nossa, mas ela não é muito nova para estar nesse cargo. Enfim.
Quantos
Mas
anos você tem,
aconteceu,
então?
amiga.
Vamos fazer.
Vamos lá, eu sou jovem, eu tenho 29 anos.
Ai, a Gil não fez 30 ainda. Saudades desse tempo, Gil.
Eu tô aqui quase nos 30, tá chegando, mas é esse ano, mas ainda não é. Enfim, eu acho que foi uma trajetória acelerada, mas de muito trabalho. Muito trabalho. Eu sei o quanto eu trabalhei para estar onde eu estou agora.
E aí, você chegou na Versátil. Na posição já de editora, como é que foi?
Isso. Foi assim: eu fiquei 4 anos na Forbes. Eu cuidava da parte do lifestyle na Forbes. Eu nunca saí basicamente da editoria de lifestyle. A Versátil é uma revista de lifestyle também. E aí, no começo de 2021, no meio da pandemia, eu aceitei a posição de editora-chefe na Versace. Foi janeiro de 2021. Agora já fazem mais de 2 anos.
E conta então um pouquinho pra gente o que é, na teoria, o trabalho de um editor-chefe e o que é na prática hoje em dia, porque exatamente o que você falou é muito importante. As revistas, a mídia como um todo, ela está mudando muito. A gente tinha uma estrutura muito mais inchada antigamente, não sei se inchada, mas muito maior. Hoje em dia está tudo muito reduzido. Então, assim, às vezes a pessoa assiste um Diabo Veste Prada, uma coisa assim, um filme, e acha que a pessoa fica ali só tomando café, apontando o dedo e escolhendo coisas, mas a gente sabe que a prática é diferente. Então, conta a teoria do trabalho de um editor-chefe e a prática do teu trabalho.
Tá. Na teoria, um editor-chefe, eu costumo falar que é um grande curador, que ele seleciona o que entra e o que não entra. Essa é a teoria do trabalho. Então, basicamente, a gente tem ali um fluxo das coisas que acontecem. Eu me atento principalmente às editorias de lifestyle, que é gastronomia, turismo, moda, tudo de legal tá ali. Então, você tem que ficar atento nisso. E tem formas diferentes de fazer essa curadoria, né? A gente tem um produto impresso, que ele é atemporal, porque nós temos 4 edições por ano, então ele funciona mais como um grande livro curado do que uma revista, porque é isso, mudou muito. A gente tem notícia todo dia. Eu não posso concorrer com os portais. Eu
Sim.
tenho que me diferenciar no impresso para a pessoa querer o impresso, né? Tem que ser mais próximo de um livro. E a gente tem um online também, que a gente tem um fluxo de notas diárias, nada muito louco de 10 notas por dia, não é isso. Mas são formas diferentes de olhar. Então, na teoria, o trabalho de editor é o quê? É julgar o que entra, o que é publicado e o que não é, criar pautas, né? Pensar em histórias interessantes, pautar repórteres, escrever também. Eu também escrevo matérias, assim. Atualmente, eu escrevo menos do que eu gostaria. Porque eu acho que o trabalho de repórter, às vezes, eu era mais feliz, talvez, repórter. Porque se abdica.
Olha, não, olha como é incrível, né? A gente fica falando, eu gosto de falar de profissões aqui, porque sempre que eu trago alguém de uma profissão diferente que está de alguma forma encaixada nesse mercado de bebidas, gastronomia, etc., o pessoal fica muito, manda mensagem, eu quero trocar, aí o meu sonho é fazer isso. Aí a gente vê, ninguém nunca tá, ninguém tá 100% satisfeito. Sempre tem um probleminha onde a gente tá. Você garanto que tem muita gente querendo ser editora e aí chega você, editora, e já diz que tem saudade de ser repórter, porque.
Não, exato, porque assim, o repórter, na verdade, ele é a pessoa, eu gosto de contar história, ele é a pessoa que conta a história, ele vai atrás da história, ele tem tempo para isso, na teoria, né? Ele tem tempo, pode ser uma correria sem fim. Eu só corria, eu tinha que escrever 10 histórias ao mesmo tempo, só que você vai atrás, você procura a fonte, você tá ali mais cavando a história para escrever a história. O editor, quando ele vai escrever, ele tem que contar a sua história, uma entrevista, alguma coisa que ele faz, só que ele também vai o quê? Editar a história dos outros. Então, você entra num processo do quê? Você tem que ficar cuidando do encaminhamento, tipo, oi, Beatriz, que é uma das minhas repórteres, você falou com a fonte X? Até quando você vai me mandar? Você vira ali, você começa a gerenciar, você gerencia, na verdade. E gerenciar pessoas toma o seu tempo de fazer as suas coisas. Esse é o
Exato.
negócio. Então, às vezes eu viro e falo, nossa, será que o editor é só isso mesmo? Eu tenho que ficar pedindo satisfação de todo mundo o tempo inteiro, né? Cobrar o frila dali, cobrar a coluna do outro. Você vira e fala, tem dia que eu falo, eu sou uma cobradora. Eu abro meu WhatsApp, eu abro meu e-mail e fico, olá, o prazo para o dia correto, tal, 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 tal. E você perde tempo fazendo isso. Não perde, faz parte do trabalho, mas você deixa de fazer alguma coisa que você gostaria de fazer, né? Então, isso é uma parte que eu acho que é bem, eu acabei misturando a teoria e a prática. Só que o editor, ele também tem uma responsabilidade ali, o editor-chefe, de estar presente nas coisas que são fundamentais para a revista. Então, acaba tendo essa vida agitada de editor.
Não, e
Então,
você tá
assim,
sempre na rua, você tá sempre.
lá. Assim, quem não é visto não é lembrado, né? Eu acho que isso é o máximo e isso talvez perdura desde sempre. Você olha o filme O Diabo Veste Prada, a editora circula. Qualquer pessoa que eu sigo, de qualquer nicho que é editor, tá em todo canto, a todo momento, porque você precisa estar ali presente. Tanto para a parte editorial e tanto para a parte comercial, porque o editor ele acaba também desempenhando essa função de demonstrar o produto que ele tem, que é atrativo, para atrair clientes. A gente também, assim, eu falo, eu amo contar história, mas eu preciso pensar se o veículo está saudável financeiramente também,
E para
né?
isso você tem que vender, e aí você tem que estar tá na rua
Aí
de novo, porque também a sua
na
cara também é de vendedora ali.
Exato. Você, na verdade, o editor, eu costumo falar, eu acho muito ruim editores que vendem efetivamente, entendeu? Eu quero mostrar o meu produto para ele ser desejado, e aí sim eu atrair A venda é do departamento comercial, é o departamento de projetos, é outro departamento. Eu não vou efetivamente fazer uma venda.
Mas a sua
Eu sei que as
presença ali, ela
é
gera venda.
fundamental.
Sim.
Ela gera venda, entendeu? A presença, o produto que eu entrego, ele vai acabar gerando venda de alguma coisa. Então é meio que uma vitrine para as pessoas se sentirem atraídos, né?
E como é que
Então a
faz
gente
esse
tem que
ba...
pensar.
Desculpa, deu uma travada. E eu não consegui, eu achei
Acho
que
que
tinha... Não, agora tá normal.
sim.
Tá, vou te... Você quer terminar a resposta ou já era isso e eu...
Não, não,
Tá.
acho que não.
Tá, voltamos aqui. Olha, eu fazendo claquete com a mão. E como é que faz, assim? Porque essa é uma discussão que a gente. Não sei se é exatamente uma discussão, mas é sempre um questionamento que o leitor faz, às vezes o pessoal de dentro faz. Como é que faz, para balancear o que é conteúdo e o que é comercial e até onde ir quando você tem um anunciante, mas você tem uma pauta interessante que não está sendo paga, mas aí talvez o público ache, porque o público sempre olha e diz assim, ah, tá fazendo essa matéria, mas ele é anunciante, deve ser porque é anunciante. Como balanceia essa questão do comercial e do editorial?
Eu acho, eu sou bem careta para isso. Assim, conteúdo que é um conteúdo patrocinado, um branded content que a gente faz, um publi, vários nomes, assim, né? Ações, você sabe também, você também trabalha com isso. A gente sempre vai falar que é. Não existe essa coisa de, tipo, meio por baixo dos panos, uma coisa que a gente viu muito nas redes sociais, quando começou essa história de blogueira, criador de conteúdo, que era aquele publi velado, era uma coisa estranha.
Sim,
Isso não.
sim.
Não. A gente é um veículo, a gente tem credibilidade, a gente tem jornalista trabalhando, nós somos auditados, então, assim, ele vai ser. Ele pode, ele com certeza, eu acho que a grande coisa é você fazer para o seu cliente um trabalho de publi que tenha a cara do seu veículo. Mas que ele seja ali. A gente tem o Versace e apresenta, é um dos formatos, tá? De um conteúdo patrocinado. A gente vai fazer uma entrevista com a pessoa, a gente vai contar uma história, só que é um conteúdo pago, mas
Sim.
vai estar designado.
E
Eu sou muito chata com isso.
de qualquer maneira, o conteúdo que vocês vão fazer de uma maneira interessante que vocês fariam se por acaso
Exatamente.
não. Sim. E
Exatamente.
como é que você faz? Porque quando a gente fala em lifestyle, é uma coisa muito ampla e o lifestyle depende do público, né? Se a gente pega. Quando a gente fala em lifestyle, você falou, ah, bebidas, gastronomia, hotéis, viagens. Isso é lifestyle para um público. Tem outro público que lifestyle é wellness, esporte. Como fazer? Como é que você faz a curadoria? E como é que você já se pegou achando que uma coisa não caberia e depois você se arrependeu e disse, não, acho que isso aqui teria funcionado na revista? Ou o contrário,
Super.
coloquei algo que depois não encaixou. Como é que funciona isso?
Super, eu acho que é fundamental assim entender qual é a essência do veículo para você poder balancear a partir daí. Então eu tenho conhecimento de quem é meu público leitor, tanto no online como no impresso. E eu
São
sei que a minha revista
diferentes? São
são um
diferentes?
pouco diferentes. Sim. A audiência é um pouco diferente. É, eu sei que é uma revista para homens e mulheres, né? Se isso existe ainda, enfim, a gente questiona, né? Não, não sei, não quero fazer essa divisão de gênero tão clara, mas eu sei que é uma revista lida por homens e mulheres. Então eu tenho que atender os dois. É uma revista de luxo no final do dia. Então eu sei que o meu leitor ele tem um poder aquisitivo alto. E ela também é uma revista que tem 22 anos e ela meio que sempre foi assim. Com algumas mudanças, né? Mudou quando é uma revista que foi fundada em Porto Alegre, mas veio para São Paulo. Enfim, mudou um pouco. Mas é uma revista no final que eu atendo um público de luxo que aprecia boas coisas, tá? Mas é um público que conhece as coisas. Então eu tenho que saber que eu não estou falando com um público que tem um poder aquisitivo, enfim, que não conhece as coisas, entende o que eu digo? Então a gente.
Não é um luxo vazio, não é um luxo por luxo, é um luxo com conteúdo. Você vai falar de uma coisa que é mais cara, mas tem um conteúdo ali. Não é uma
Exato.
coisa meio ostenta.
E a gente tem muita questão da arte presente, foi uma parte que a gente se pegou. Então, cultura é muito presente na revista. A gente tem muito também motor, a gente tem um ótimo colaborador, super respeitado no mercado, que escreve matérias longas de carro. Enfim, a gente tem uma parte de relógios. Mas tudo muito assim curado no final do dia, que a gente não vai falar do óbvio, né? Eu tenho isso é uma coisa. Você perguntou, você já se arrependeu de? Sim, porque eu acho que o que acontece, a gente tem um desde que eu entrei, a gente desenvolveu uma sessão que chama tendências, tá? Então, assim, a gente ficou olhando para as tendências que estão bombando, a gente olha relatório, vou olhar no WGSN. E aí as tendências demoram mais normalmente para chegar no Brasil. Então, às vezes eu vejo que a gente deu uma matéria de. Deixa eu dar um exemplo. Barbie Core, que estava bombando no ano passado. A gente deu em maio. As
Não deu
pessoas
nem.
começaram a falar em agosto, chegou numa
Imagina.
temporalidade diferente. É porque as pessoas que estão ligadas com o radar, que é o que a gente faz, você fica ligado o tempo inteiro, tipo, o tempo inteiro em tudo, né? Essa é a coisa do editor, você nunca vai desligar, você acaba se antecipando. Então eu penso, talvez o meu público teria gostado mais dessa matéria na edição de setembro. Mas também tem a questão de quando ela vem em setembro, ela fala: ah, mas eu vi isso daqui na Versátil em maio. E aí eu acho legal ser pioneiro também.
Pra ver que
Isso é
não
uma
tem
coisa.
uma, não tem uma fórmula, né? Porque
Não tem uma foto.
se você não lança em maio, quando você lançou, e vem alguma outra e lança em junho,
Sim.
você ficou pra trás. Pô, por que que não lançou? Aí você lançou em maio, o pessoal nem deu bola ainda porque foi prestar atenção lá em setembro. Aí talvez alguém tenha visto e lembrado que viu primeiro. É um balanço, não é só o que postar, não é só qual tendência funciona para o nosso público, mas é. Ah, o público já está preparado para essa tendência? É muito cedo? É muito tarde? Estou postando uma coisa que está atrasada? Estou postando uma coisa que está muito longe ainda de acontecer? Então é um equilíbrio meio doido, né? De se fazer uma matemática meio doida.
É uma matemática bem doida, mas é o que você falou. E aí, no online, eu tô falando disso, uma estratégia de impresso. Vai, você quer ser pioneiro, porque a revista ela continua em circulação por 3 meses. Então, você tem que meio que se antecipar e correr para o negócio tá atual, né? Ser atemporal. Só que quando você tá no online, você vai ter que surfar na onda. Você tem que surfar na onda da tendência. Então, por exemplo, às vezes a gente pega a matéria que a gente soltou em maio e faz um recorte em setembro do mesmo ano para online, porque tá bombando. Tá lá no Google Trends, tá lá. Então você fala: ah, mas a gente tem o um material pronto disso, então vamos reaproveitar aqui de outra forma? A gente já fez toda essa busca, a gente já fez essa pesquisa. Vamos lá então, sabe? Então é uma corrida, porque você olha assim e você tem que surfar, né? Os veículos, acho que isso é um grande aprendizado para os jornalistas. A gente tem que surfar na onda, porque tem ótimos criadores de conteúdo digital que são muito rápidos, muito rápidos, muito rápidos. Então você tem que surfar para se destacar de alguma forma, né?
E aí, quando você fala nessa questão de surfar na onda, né? Aproveitar o que tá quente, o que tá funcionando. E aí você tem esse ponto da, que eu achei muito curioso, da revista, porque ela vai seguir circulando ainda por alguns meses. E quando, naquele último mês de circulação, antes da próxima edição, ela ainda tem que estar atual, né? Então, essa é uma
Exato.
matemática ainda mais complexa. E como é que você faz? Por exemplo, eu tenho nessa questão da tendência, né? Quando a gente fala de tendência online, as tendências online, elas estão cada vez mais rápidas, não no sentido de que elas chegam rápido, mas elas chegam tão rápido que elas acabam muito rápido também. Talvez não na moda ou na gastronomia, mas alguns temas eles são. Vamos usar uma coisa que todo mundo conhece, não importa em que meio você viva e trabalhe. Meme. O meme começa. No dia seguinte, o pessoal um pouquinho mais atrasado já viu. Tipo, o meme começou lá no TikTok, chegou no Instagram no dia seguinte, no Twitter. No terceiro dia, você tá postando esse meme. No quarto dia, você não aguenta mais. No quinto, quem postou já é o velho que não soube, que tá muito atrasado. E isso a gente tem, deve ter uma coisa em relação aos assuntos, né? Você falou de barbicore, mas tem alguns assuntos que chega um momento que a gente diz, eu não aguento mais esse assunto. Acontece isso com você de dizer assim, ó, eu, Juliana, não aguento mais, mas entendo que para o meu público eu ainda tenho que colocar. Ou você consegue separar bem o que que é a vontade da Juliana e o que que você precisa fazer?
É complicado, tá?
É complicado, né?
É complicado, porque às vezes eu tô de saco cheio, é isso, eu não aguento mais esse assunto. Tipo, o ChatGPT, que agora, né, virou o um negócio, vai. GPT, GPT, não sei como as
Whatever.
pessoas. Whatever, o ChatGPT. Eu estava no final de semana com um amigo que trabalha com tecnologia e ele soltou isso na mesa. Eu tava ali bebendo, eu meio que não liguei, tá? Eu fiz tipo, o quê? Que é isso? Que loucura. Só que isso foi bem antes de todo mundo começar a falar. Aí, beleza. Aí passou uma semana, eu tô na redação, que a gente tem um escritório, a gente trabalha mais de casa, mas eu tô na redação e eu trabalho com pessoas mais jovens do que eu. Tipo, eu tinha Laís, ano 2001. Tipo assim,
Não,
ah,
calma,
jovem.
você não fez 30 anos e a sua equipe é muito jovem ainda.
E é uma geração totalmente
Meu Deus,
diferente, tá?
nasceram depois do bug do
Anos
milênio, assim, 2000.
2000. Exato, anos 2000. Não todo mundo, mas eu tenho, enfim, tenho
Sim,
pessoas.
sim.
E chega neles. Tanto gíria, como meme, como isso, chega muito mais rápido. Quando eu vi, ele já
Muito
estava
mais.
no trial do ChatGPT criando uma coisa, criando um personagem. Aí eu fiz tipo, aí eu olhei, aí você olha de relance para coisa, você fala assim, não disso. Mas eu não perguntei na hora, eu achei puta papo chato, sabe? Eu peguei e virei para outro lado e comecei a conversar com a minha amiga. O que que é isso? Aí me explicaram, eu fiquei, gente, eu estou chocada com tudo isso. E aí na segunda ou terça-feira, era só o assunto. Aí eu falei, então, gente, chegou a hora da gente fazer o dossiê do ChatGPT. Vamos explicar para os nossos leitores o que que é o ChatGPT. E a gente vai lá e surfa nessa onda, entendeu? Mas tem o tempo, eu acho que tem o tempo, né? Como toda tendência, tem os early adopters, tem um, você tem uma, as curvas, né? E é
Exato.
isso. E aí, nesse momento que a gente foi fazer o dossiê do ChatGPT, eu já tava de saco cheio do ChatGPT. Eu já tinha tentado usar várias vezes, estava sempre sobrecarregado. E eu falei, gente, não aguento mais isso, não gostei. Inteligência artificial, sei lá, que medo. Não, sabe? Mas assim, vamos contar porque é do interesse das pessoas. Então tem isso, eu não aguento mais. E também tem essa coisa que eu viro e falo, nossa, eu já fiz uma revista em 2021, que eu olhei a revista e eu falei, acho que eu fiz essa revista para mim.
Amei! Ninguém vai entender nada, mas eu amei.
Eu olhava e falava assim, gente, adorei todas as pautas, nossa, perfeito. Esses colaboradores sugeriram só pautas que eu gosto. Tá linda, eu vou ler de novo. Eu já li a revista inteira, editando, mas eu vou ler tudo de novo, porque eu adorei, que revista prazerosa. E aí foi uma revista que eu virei, e eu trabalho, a pessoa que trabalha mais próxima de mim no dia a dia é a Marcela. E a gente já trabalhava juntas antes na Forbes. Então a gente, além de grandes amigas, somos muito parceiras em tudo, temos um olhar muito parecido. E aí eu falei pra ela, eu falei, Má, você não acha que essa revista ficou um pouco feminina demais? Tipo, dá uma olhada assim, porque eu acho que ela ficou muito feminina. Eu acho que eu pesei um pouco. Ela falou, ficou. Aí eu falei, bom, na próxima edição, então eu vou dar uma reequilibrada. E é isso, a gente é humano, às vezes você tá querendo, está mais atraída por um assunto, você não pode. E aí, o que eu tento fazer para me blindar disso, Nath, assim, eu tenho as editorias, então eu tento fazer editorias equilibradas.
Sim.
Enfim, eu tenho 12 páginas de gastronomia, tenho 12 páginas de turismo. 12 páginas de moda, eu vou fazendo editorias equilibradas, porque eu tenho
Não
que
foge.
atender pessoas diferentes no final do dia.
É porque esse é um ponto muito difícil de equilibrar, né? Eu sempre me tento pensar um pouco sobre isso, porque eu vou me colocar no teu papel. Você lança uma revista, né? Um monte de conteúdo, um monte de coisa, tem tudo. É conteúdo, é o assunto que você escolheu, a forma como foi escrito, as fotos escolhidas, a diagramação, se está agradável ou não. Eu não sei o resto do pessoal que está nos ouvindo, mas eu sou uma pessoa super maluca. Assim, eu pego uma revista que eu acho que a diagramação é ruim, eu não consigo ler. Eu sou maníaca da diagramação, eu tenho ranço com isso. Aí eu pego, eu olho. Aí você lança tudo, do jeito que você gosta, o público não vai. Mas. Você lança do jeito que o público gostaria e vai muito diferente do que você gosta, é muito ruim. Porque tá lá seu nome, tá lá sua cara. É muito estranho você olhar um trabalho seu e não se identificar com ele. Às vezes acontece com coisas do passado, mas assim, olhar para um trabalho, acabei de colocar isso na rua, olhar para aquilo e não te ver ali, não se ver ali, é complexo também. Então, assim, a gente tem que atender o público, mas se a gente começa a perder um pouco do nosso, é difícil de balancear. E, assim, quando eu falo de criação de conteúdo no Umami, o Umami ainda é meu, né? É meu, é minha cara, não tem muito ali. A revista tem toda uma estrutura por trás. Então, tem a Juliana, mas tem a história da revista antes da Juliana. Tem o público, então é um balancete complicado, assim. Mas você tem uma liberdade para, dentro daquele briefing geral, esse é o nosso público, colocar ali
Sim.
ou não por sua conta, certo?
Eu acho que no final do dia eu tenho muita sorte, porque eu entrei num produto que a linha editorial já me agradava e fui fazendo os ajustes ali, com muita liberdade, muita confiança do publisher. E a gente chegou numa cara que eu acho que é uma cara legal para revista. Isso não tô falando assim que é a minha cara, não é, não
Sim.
tem que ser. A Versátil é um pouquinho de cada pessoa que tá lá dentro, né? Eu sou muito aberta, eu falo, ah, o que vocês acham disso? Enfim. Enfim, tô sempre ali trocando mesmo com as pessoas. Mas eu já estive, por exemplo, eu fiquei 4 anos na Forbes, né? A Forbes é uma revista de negócios, só pra gente entender a diferença. E eu sempre fui mais no mercado de luxo, moda, enfim, fui transitando entre essas áreas. E eu tinha ali no lifestyle, repórter, enfim, não tinha a liberdade que eu tenho hoje. Então, às vezes, eu não tinha esse poder de decisão. Então, sim, tiveram matérias que foram publicadas com o meu nome, que eu discordei da escolha de imagens, que eu discordei de várias coisas. E é horrível, porque você não quer conviver com isso. Essa é a grande verdade, porque é um negócio que fica perene, impresso. Eu olho a revista e falo, que coisa feia. Tipo, que coisa feia. Sabe? Não é denegrindo nenhum profissional que trabalhou comigo, não é isso. As pessoas são diferentes. A pessoa escolheu aquela imagem, eu acho aquela imagem horrível. Mudou meu título, eu acho o título péssimo. Só que você tem que saber até onde você vai, entendeu? Eu aposto também que as pessoas que trabalham comigo hoje, às vezes eu faço uma troca de título e falam.
Ai, eu não acredito que
Ai,
ela trocou. Era
não
muito
acredito
melhor
que ela
antes.
trocou. Era muito melhor antes e tá tudo bem, sabe? É uma questão, a gente também tem essa questão do ego. Tipo, a gente acha que a palavra final tem que ser sempre nossa, que a escolha tem que. Mas não é sobre isso. É, você tem que entender que a pessoa, ela tá olhando pro leitor dela também.
É uma
Tipo,
questão
esse
de uma.
título não é pra mim.
É uma questão de maturidade e de entender que a gente não vai ser feliz sempre. E, aliás, se a gente encasquetar, aliás, demais com isso, com essa. Eu falo isso como um conselho para mim, minha gente. Estou falando, e quem deve ouvir isso sou eu. A gente tem um preciosismo com aquilo que a gente faz, com aquilo que vai com o nosso nome, com a nossa cara. Você faz uma matéria, por exemplo, vai lá, ainda mais no impresso, né? Vai a fotinho, o nome, às vezes, de quem fez. E aí você olha para aquilo e ao invés de ter orgulho, pensa. Ah, mas não fui eu que escolhi esse título, não é bem assim o que eu queria. Se eu tivesse realmente feito do meu jeito, não teria sido assim. Para uma pessoa que te olha e pensa, nossa, quero fazer ela. Eu entendo que deve ser uma correria, mas eu gostaria de fazer isso que ela faz. Como é que funciona o teu dia a dia mesmo, assim? Porque não é apenas almoçar e jantar fora e responder o WhatsApp dizendo tá bom, tá ruim, né? Na prática, qual é a rotina de uma revista? Como é que funcionam esses fechamentos? Qual é o teu maior. A coisa que, se tu pudesse fazer a tua profissão ser perfeita, tu adoraria mudar? É a correria? É o quê?
Ah, foi muito engraçado. A gente tem um filmmaker na equipe, porque a gente decidiu que era fundamental ter esse conteúdo de vídeo ali, uma pessoa dentro da casa para isso. E é o único homem que eu tenho que trabalha diretamente comigo, o Jack. E aí um dia o Jack estava comigo, a gente foi na SP Arte fazer uma cobertura de vídeo super próximo. E aí ele começou a reparar que eu estava fazendo lá o vídeo, eu estava no WhatsApp resolvendo alguma coisa, falando com alguém aqui. Aí ele virou uma hora e falou, Juliana, ele falou, Gil, você aguenta? Você se desliga em algum momento, você para de pensar em alguma coisa, e a grande verdade que não é saudável isso, não é, mas é meio assim automático. Porque é isso, você tá sempre atenta, né? Então, dia a dia meu, mesmo no sábado e no domingo, às vezes eu olho uma coisa e falo, putz, isso é uma pauta, hein? Eu viro e falo,
Você
nossa.
não queria pensar naquilo, mas ela veio e surge e não tem como apagar, nem que você mande uma mensagem
Exato.
para você mesma para segunda.
Eu tô de férias, às vezes eu olho e falo, nossa, mas olha aqui, olha aí, tipo, eu tô viajando por um país, eu falo, não, tô de férias, tá? Não estou numa viagem a trabalho. Estou de férias, eu falo, meu Deus, imagina um especial de restaurantes do sul da Espanha, tipo assim, que eu tô aqui. Aí eu viro e falo, ah, talvez eu transforme isso numa pauta um dia. Iria não escrever sobre, mas talvez vai virar em algum momento. Você não consegue parar. Então, essa linha tênue entre desligar e ligar,
Não
que eu acho
existe.
muito complicada. O WhatsApp, ele é muito prejudicial para isso, tá? Muito prejudicial para isso. Porque antes a gente só tinha o e-mail, devia ser um sonho. Agora o WhatsApp, você recebe pauta, você recebe mensagem da pessoa pedindo para você não esquecer ela, e você recebe. E não tem horário.
E aí você tá
Pessoas
no
que você
meio de.
não sabe, ficaram no seu número.
Não, e aí você tá no meio de uma coisa, você percebe que aquilo ali é urgente, você precisa parar essa para fazer essa, e aí no final você tem 10 coisas iniciadas, nenhuma finalizada, e um grande desespero e uma ansiedade batendo, e uma azia chegando de tanto café. Mais ou menos isso.
Exato, exatamente isso. E eu falo, um dia assim bom para mim, eu acordo, eu gosto de acordar cedo, faço meu exercício ali, e eu aprecio muito o momento entre tipo 7h30 e 10 da manhã, porque eu consigo ficar em silêncio, não falem comigo, porque aí eu posso até trabalhar, mas eu vou trabalhar tipo sem ninguém falando comigo, entendeu?
A
Não
coisa.
tô falando comigo.
Isso é
Eu não
tão
vou sentir.
desesperador. Isso é tão desesperador, porque
É.
quando. Olha isso, que coisa horrível que eu vou dizer, mas é verdade. Eu amo o feriado porque eu trabalho em paz. Porque eu não descanso no feriado, eu não consigo desligar. Eu não consigo mesmo. É, não é a minha cabeça. Não, é realmente meu trabalho me impede. Mas eu consigo diminuir algumas coisinhas. Tipo, ah, teve uma semana no fim do ano passado que eu disse: eu vou entrar durante 30 minutos por dia para ver as coisas, se está tudo ok dos clientes, e desligo o resto do dia. Consegui. 30 minutos por dia eu estava fazendo. Mas é desesperador quando eu penso: ai, que delícia um feriado, vou poder trabalhar sem interrupção.
Sim,
Porque
eu
o
fiz isso por
problema
muito tempo.
é a interrupção.
É, mas eu fiz por muito tempo isso, tô falando de anos, tá? De tipo, o único momento que eu consigo escrever é no domingo, nem né? Esperava o feriado, é no domingo. Então tinha domingo que eu acordava, tanto na Forbes como na Versátil. Agora eu tô me policiando porque eu comecei a chegar num estado de esgotamento. Eu acordo no domingo, eu falava, vai, tá, tô de ressaca, bebi mais, vou esperar um tempinho, vou tomar um banho, tal, vou pra redação. Sozinha,
Ah,
no
você
domingo.
ia. Não era nem trabalhar em casa,
Sim.
você ia.
Não, porque às vezes, assim, quem escreve sabe. Às vezes você precisa sair da sua casa para escrever. Eu tenho isso. Às vezes eu preciso ir num café, às vezes eu preciso ir viajar, eu escrevo melhor, enfim. Eu ia e ficava lá, tipo, o domingo inteiro. E aí a hora vai passando, você pede um delivery, aí você vê que você tá fluindo muito bem, aí você lê um texto e fala: Meu, como tá bom, vou fazer outro. Vamos começar a matéria, outra matéria. E é uma grande loucura, porque não, eu não sou uma pessoa de postergar, zero minha cara postergar, então não é que eu deixo tudo para a última hora. Eu só deixo quando eu realmente estou abarrotada. Abarrotada, e aí eu tenho que dar o gás final, o sprint. Mas assim, eu fazia muito isso, e eu deixei de fazer isso. Agora eu tô mesmo assim, meu, não sei, eu acordo 5 da manhã na segunda e toco, se eu precisar tocar, mas agora no meu domingo eu vou ver minha família, eu vou ficar em casa sem falar com ninguém, eu vou sair para beber com alguém. Mas enfim, mas assim, voltando ao ponto do dia a dia, que você perguntou, Nath, é isso, acordo, aí começo a responder as pessoas, aí eu tenho que tomar um café com alguém, tenho assessoras que são muito amigas, que me trazem pautas, eu tenho minhas fontes confiáveis que eu criei durante a vida. Enfim, então você tem que dar atenção para essas pessoas que são muito especiais, abrir novos contatos, né? Aí falo, aí o comercial fala, ai, Ju, a gente pode fazer uma reunião juntos de comercial, porque o cliente quer conhecer? Vou fazer essa reunião. Aí para. Aí eu falo, ah, tem que fazer uma reunião com a equipe. Aí eu tenho que editar X textos que chegaram dos freelas. Enfim, mas eu vou fazendo assim, Nath, a verdade é o seguinte, muitas abas abertas ao mesmo tempo. Eu escrevi um texto sobre, tipo assim, normalmente eu lido com as minhas abas, só que no, nos últimos tempos eu tô assim, como eu vou fechar alguma aba? Quando você se sente num eterno ciclo de tipo, não consigo finalizar as coisas. Não estou conseguindo. Não estou dando conta.
Eu acho que a gente está vivendo uma coisa dessa loucura, todo mundo, assim. E essa coisa, porque a gente tenta fazer muitas coisas, e o problema não é o número de coisas que a gente está fazendo, mas a instantaneidade que a gente tem de responder algumas situações e de resolver algumas coisas. E aí você falou do WhatsApp. Se a coisa vem por e-mail, você está no meio de um texto, você não vê aquela notificação. Se está o WhatsApp acendendo, você para. Você parou, respondeu aqui, não é voltar. Você perde o fio da meada, você vai reler. E aí você tem outra coisa que você lembra e vai dificultando. Parece que você vai abrindo as abas e vão surgindo novas abas. E aí tem esses dias de surto, né? Eu tenho de vez em quando os dias de surto, os dias de ultra produtividade, que aí eu vou e eu faço tudo. E aí depois que eu fiz tudo que eu queria, tudo que estava travado, eu tenho a ideia de adiantar outras coisas. Só que eu esqueço que não existe adiantar. Porque não
Sim.
tem, as coisas não têm uma data. Uma coisa assim, ah, você vai adiantar um fechamento de uma edição. Mas fazer matérias não é adiantar. Sempre vai ter dia para publicar. Então, assim, ah,
Vai ter.
eu vou fazer 10 matérias. Você vai ficar 10 dias sem fazer? Não, você vai continuar vindo a pauta. Então, essa coisa da gente querer adiantar, da gente querer tentar fazer uma leva, a gente acaba só fazendo mais. E cada dia mais. E é uma doideira que tá isso. Principalmente nesse momento que a gente está fazendo um pouco de tudo, né? Eu acho que em todas as profissões, a pandemia deu uma enxugada em todas as empresas, em tudo que era, não é desnecessário, mas quase um luxo na empresa. Assim, ter um assistente para fulano é um luxo, deixa fulano agora, vai ter que ser seu assistente. Então, todo mundo deu uma enxugada e todo mundo está meio multitarefas, né?
Não, e essa vida social que a gente tem também, que eu tenho, você tem também, tipo assim, eu vou num jantar, as
O
pessoas.
que é a vida social? Vamos falar sobre o que é a vida social, porque quando às vezes eu me pergunto assim, isso é a minha vida social? Porque quando eu vou a trabalho, é exatamente a vida social? Se eu tô
Trabalho.
indo, eu estou, por exemplo, eu te vejo mais do que a minha melhor amiga que mora a 3 quadras de mim, que eu não vejo há 6 meses. E eu
Sim,
te conheço há
entendo.
pouco tempo, porque a nossa vida social, ela é uma vida, na verdade, de trabalho, né? Não uma vida social de
Exatamente.
sociedade, amigos e vida mesmo. Mas eu acho que o ponto é que a gente chegou num momento de mudança das profissões, né? Quando a gente fala, nas novas profissões, as profissões tradicionais, um editor é super tradicional, mas hoje você lida tanto com online, você lida tanto com tendências, com coisas que precisam de um dinamismo maior, que deixa de ser tradicional, né? A profissão pode ser tradicional, mas a prática ela se torna um pouco mais moderna. Então, fica. Algumas profissões, elas são bem complexas da gente conseguir desconectar a vida pessoal com a vida profissional. Por exemplo, um exemplo que você deu aí, você não consegue viajar sem dar uma olhadinha não é, você não tem como travar um pensamento. Quando você olha para uma coisa, a ideia vem, isso pode ser uma. Não tem como travar, não existe um botão de desligar, pensar. Não pense. Porque quando você trabalha com esse tipo de coisa, é pensamento, né? Então, por exemplo, pessoal, eu falo sempre, eu bebo muito pouco vinho. Eu degusto muito, mas eu bebo pouco. Vários motivos. Primeiro, que eu trabalho com uma bebida alcoólica, né? Se eu for beber tudo que eu. É péssimo para a saúde. Mas, quando eu tô numa hora de lazer, principalmente com a galera do vinho, eu evito beber vinho. Porque não existe pegar a taça e colocar na boca sem cheirar, sem pensar. É automático, a gente pensa automático. Então eu digo, se eu não quero falar de vinho, eu não quero pensar em vinho, eu vou tomar gin, eu vou tomar qualquer coisa que me impeça de pensar tanto, ou vou tomar café, sei lá, que me impeça de pensar naquilo. Só que mesmo assim, tipo, eu posso não estar pensando no vinho, mas eu tô tomando uma outra bebida, já vem uma ideia de 10 bebidas que eu tomo no dia que eu não tô querendo tomar vinho. Não, a gente não consegue desconectar. E esse é o problema quando a gente está lidando com um mundo de ideias, com um mundo de conteúdo. E hoje, basicamente, todas as profissões viraram criadoras de conteúdo. A gente vê
Exato.
dentistas com conteúdos muito bacanas, a gente vê médicos com conteúdos, assim, fazendo links com conteúdos muito legais. Então, assim, toda profissão a gente meio que não desconecta mais, né? Nem quando a gente está desconectado, não é nenhuma questão de conectar, conexão, celular, etc. A gente não consegue desligar a cabeça do profissional, porque é a questão do conteúdo, o conteúdo te ferra.
O conteúdo te ferra e até onde isso é sustentável, sabe? Eu sempre penso nisso, sabe? Tipo, às vezes
Quando é que
assim,
eu vou
meu.
surtar? Qual é a data do surto que vem real, assim, o surto que vai me fazer pular fora?
Exato. Quando eu vou surtar? Porque assim, você fica pensando ali. Se acaba, a gente sai socialmente a trabalho. Aí, por exemplo, a gente ficou amigas, a gente fez uma viagem, eu e você, aquela viagem de um dia, a gente continua a conversar e continua a se encontrar, etc. Aí, você tá com essa pessoa, qual é o assunto que você vai falar com essa pessoa? Você vai falar, tipo, de vinho? Eu gostaria de falar de vinho com a Nath, entendeu? Mas é o trabalho dela
Mas
também,
a Nath não
né?
aguenta falar de vinho com você. Não, não é isso,
Exato,
mas
entendeu?
assim,
E aí
você
tem
fica.
isso.
Ah, eu vou perguntar da revista, mas poxa, esse é o trabalho da Ju. Tudo bem, aqui eu tô fazendo uma entrevista com você. Mas no
Sim.
dia a dia, o que que a gente vai falar? Né?
Mas assim, eu reparo nisso. Eu tenho grandes amigas que trabalham em redação, tá? E a gente sai com frequência. Fizeram faculdade comigo, enfim, a gente ficou mais próximas até num período recente, porque a gente tem as mesmas aflições. Aí tem hora que a gente vira e fala: gente, tá bom, vamos parar de falar do nosso trabalho? Porque assim, amiga, o que você tá fazendo? Você acha que tá com bastante comercial ultimamente? Você acha. Que horas você tá editando as coisas? E é trabalho, no final a gente tá falando sobre trabalho. Então eu falo, vamos falar, sei lá, da gente, tipo, o que eu estou fazendo na minha vida normal? Como tá a sua família? Você tem que ter esse policiamento, senão vira tudo trabalho.
Não,
Tudo
e
trabalho.
isso é muito doido, porque quando você vai perguntar, por exemplo, em que horas você está editando, você está conseguindo dar conta disso? É uma coisa que está relacionada ao trabalho, mas é super pessoal. Eu não me sinto produtiva, eu não estou dando conta, eu estou infeliz. Você está falando de uma coisa pessoal sua relacionada ao trabalho. Só que a sua amiga trabalha na mesma área. Aí ela vai dar o exemplo dela. No final, é tudo trabalho. E aí, quando você pensa assim, ah, mas a gente tem que conseguir desconectar, a gente tem que conseguir falar sobre a família. O problema é, agora que você me levantou uma coisa que me deu um tapa aqui. Todas as coisas que eu quero perguntar da vida pessoal das pessoas e desconectar de trabalho, de alguma forma, levam para o trabalho. De alguma forma
Sim.
leva. Você vai perguntar da tua família e aí qual é o problema? O problema é esse, aí eu, sei lá, minha família tá com essa questão, eu preciso ir para lá, mas eu não posso ir lá visitar porque o meu trabalho tá assim, o meu trabalho só me ferra. Vem, volta pro trabalho. Ah, tem isso acontecendo, eu queria muito poder casar, mas eu tô sem dinheiro, meu trabalho, meu chefe, volta pro trabalho. A gente deixou o nosso trabalho entrar muito na nossa vida, né? E a gente não consegue
Muito.
sair.
Muito. A gente não consegue sair. Mas sabe o que eu acho? Que eu tive acontecimentos recentes na minha vida, enfim, que são além do trabalho. Porque às vezes a gente tá com uma vida super estável ali, tipo, sem grandes surpresas, uma vida que
A
as
vida
maiores
tá
emoções
passando, a
acabam
vida tá rodando.
sendo o trabalho, entendeu? As maiores emoções acabam sendo o trabalho. A vida tá lá redonda daquele jeito, você não sabe se tá boa ou se tá ruim, mas tá redonda. E aí, quando você começa a ter problemas de família, de relacionamento, amizade, como esses problemas ao seu redor, que orbitam também, que você está presente nisso, aí você começa a tentar falar de outras coisas e cuidar de outras coisas também. E
Você
você até
começa até a
negligencia
achar,
o
é.
trabalho. Você até negligencia o trabalho. Porque você acorda, você está num loop com o problema aqui, aí você precisa trabalhar, e isso eu me sinto péssima, tipo assim, não conseguir isolar, tipo. Eu falo na terapia, eu falei assim pra coitada, eu falei assim, eu só queria, tipo assim, isolar numa caixa preta essa parte, pá, eu vou jogar lá, e aí fico num surto de produtividade, e aí eu volto a pensar 8 da noite. Mas é o que você falou, você não consegue desligar. Você não consegue desligar. Não consegue desligar. Aí você fala, meu, eu não quero falar desse assunto, só que continua na cabeça, continua na cabeça, continua na cabeça. Então, acho que é isso, acho que quando você virar muito trabalho, talvez você precise de uma emoção do outro lado da sua vida para você, tipo, se empolgar com outra coisa e não ser tudo sobre trabalho. Se
Cara, mas
empolgar ou
é...
se entreter.
olha isso, tá? Eu passei por uma situação recente durante a pandemia de problema de saúde na família, bem grave. E aí aconteceu o contrário. Olha como a nossa cabeça é uma desgraça, ela só serve para nos ferrar. E a terapia tá aí para isso, eu preciso resolver essa situação, porque olha o que aconteceu. Aí a coisa foi muito grave, foi exatamente o que você falou, um baque para você olhar e dizer assim, esquece isso. Olha esse problema que eu tenho aqui para resolver. Olha a diferença de tamanho de importância na minha vida, né? Daí você começa a medir as coisas. E aí, o que que aconteceu? Aquilo para mim era tão, tão mais sério o que estava acontecendo que eu comecei a achar que meu trabalho era supérfluo.
Sim. Sim.
Olha como eu falo de coisas pequenas na vida, insignificantes. Quem se importa com vinho quando isso está acontecendo, quando as pessoas estão morrendo, estão na UTI? E voltei a pensar no trabalho, mas num outro ponto de vista, porque aí colocou em perspectiva que realmente eu estava dando muito valor para uma coisa, quando existiam outras coisas que poderiam acontecer, que felizmente não estavam acontecendo na minha vida, então não estavam me fazendo pensar. Mas quando aconteceram, virou um extremo e foi tipo, meu Deus, eu vim valorizando essas coisas e agora olha o que está acontecendo. E aí eu olho para, eu digo, meu Deus, como é que eu vou abrir um Instagram e fazer um conteúdo sobre um vinho? Quem se importa com vinho? Olha o que está acontecendo.
Esse
E aí.
problema gigante.
Exato. E aí, essa coisa de botar em perspectiva também me faz pensar no trabalho, porque daí me faz analisar, será que o que eu estou fazendo está trazendo alguma utilidade para a sociedade? Ai, é que, menina, cada vez que eu começo um podcast com alguém, de falar de carreira, eu termino numa sessão de terapia, né? Tá todo mundo assim.
Mas, Nath, acho que tá todo mundo assim, mas tem uma coisa que eu percebi, tá? Que eu andava me sabotando, entendeu? Tipo assim, sabe, no final do dia a gente faz muita coisa, a gente consegue conquistar as coisas, a gente executa tarefas, finaliza tarefas, desde as pequenas, das grandes, em tudo, em tudo. Então eu comecei a perceber que eu tava sabotando a minha própria felicidade com isso. Porque assim, era tipo, ai, tá bom, eu resolvi esse problema então agora. Seja pessoal ou seja de trabalho. Resolvi esse problema agora, mas eu ainda tenho que resolver cinco. Então eu não curtia
Não
aqueles
celebra
momentos.
nada.
Não celebra nada. Isso é horrível, porque eu sempre fui uma pessoa alegre, eu fui uma criança, eu sou alegre, eu sou uma pessoa de bem com a vida. Só que é horrível, porque eu comecei a me colocar nessa posição. Sei lá, minha mãe falava, ai, que legal, filha. Eu falava, é, mãe, mas em compensação. Mas em compensação, eu ainda tenho que blá, 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 isso não vai dar certo. Isso daqui deu errado recentemente, sabe? E você entra num ciclo que a gente não pode auto-sabotar a nossa felicidade. Assim,
Cara.
você tem que curtir as pequenas coisas, as pequenas coisas. Tipo, meu, tá, isso tá ruim, tudo bem, mas eu consegui fazer isso, que foda, entendeu? Isso tá ruim, mas tá, mas assim, eu sempre brinco, né? O meu trabalho acaba, eu acabo viajando muito ao trabalho, todo mundo trabalha comigo, acaba viajando muito, é uma das nossas editorias. Aí às vezes eu falo, juro, tem dia que eu acordo e falo assim, juro que se alguém me convidar pra uma viagem hoje vai salvar meu dia. Tipo, coisa, tipo, eu preciso viajar, eu preciso sair daqui, eu preciso, sei lá, de 10 horas num voo com o celular desligado. Eu falo, tipo, yes, agora eu vou ficar feliz, sabe?
Cara,
Finalmente eu vou ficar feliz.
olha, sobre o celular desligado, como eu trabalho sempre no celular, eu não tenho desculpa, o meu celular não pode estar sem bateria. A única desculpa que eu tenho é eu estou num lugar onde não pega celular. E menino, o mundo do vinho, ele te facilita tanto isso. Eu tava agora em Curicó, num hotel minúsculo no interior do interior. Era o período que a gente fica sem internet, chega a dar uma delícia, assim, porque eu não tenho o que fazer. Eu adoraria poder olhar, responder e fazer isso, mas está fora do meu alcance. É o planeta que a internet está me impedindo. Claro que depois dá aquela aflição de ter que resolver tudo, mas aquele período que a gente fica sem conseguir falar com ninguém, ele é tão mágico. É, e
Eu
você
amo.
falou de acordar cedo, que você gosta daquele horário da manhã. As pessoas me perguntam por que que eu estou fazendo exercício. Eu faço segunda, quarta e sexta. Hoje foi um dia que eu fiz isso. Às 6 horas da manhã. Eu acordo às 5h30 para isso. E eu nunca fui uma pessoa de exercício, nem de acordar cedo, tá? Não é fácil para mim. Eu não sou uma pessoa especial, por isso eu passo trabalho cada vez. Mas é que é um tesão estar acordada num horário que tá todo mundo dormindo. Então, ninguém está mandando e-mail, ninguém está me mandando mensagem no WhatsApp. Não tem nenhuma piscadinha do Trello acontecendo, nenhuma notificação do meu Trello acontecendo. O meu marido e meu cachorro ainda estão dormindo, então eles não estão me fazendo perguntas. Eu consigo ficar assim, é uma hora de paz e silêncio na minha cabeça que não existe no resto do dia. Isso é muito doido, né? E aí a gente estava falando sobre o desconectar, o tentar. Você falou que você precisa de um voo, às vezes 10 horas dentro do voo. É
Só que tem
muito.
Wi-Fi agora, né? Então, aí o Wi-Fi gratuito dos voos, eles te
Permite
dão
pelo
WhatsApp.
menos o WhatsApp, né?
E aí, assim, ferrou, né? Ferrou.
Ferrou. Esse ferrou
Editando
geral.
coisa pelo WhatsApp. Ferrou, entendeu? Assim,
A única coisa que
falando.
não adianta mandar foto para eu aprovar, não vou conseguir baixar, mas texto vai, né?
Yes, é tipo assim, foto e áudio esquece, não falem. Mas
Não.
assim, texto você tá ali. Mas eu acho que a gente tem que se policiar. Eu chego à conclusão que a gente tem que se policiar e tem que desconectar, tem que colocar limites nas pessoas que trabalham com a gente, que trabalham, tem que colocar limites. Eu sou zero, vou falar, eu sou zero, assim, todo mundo sabe, eu sou legalzona. Eu não vou encher o saco de uma pessoa que trabalha comigo num horário indevido, a não ser que seja uma coisa urgente, um problema. Mas assim, não vou fazer, eu não vou mandar no domingo uma coisa aleatória. A não ser que a pessoa esteja viajando a trabalho e eu tô
Sim,
preocupada com
tá no
ela.
meio.
Uma grande mãe no final do dia, cuidando das coisas ao redor. Mas assim, eu acho que eu tento colocar isso pra mim, assim, não vou. Eu posso, eu tô trabalhando, mas eu não vou fa fazer isso com os outros. Porque assim, quero me ferrar, vou me ferrar sozinha. Eu sou dessa apologia, assim, não vou perpetuar essa cultura tóxica que a gente vê no Diabo Veste Prada, sabe?
Exato,
Aquele negócio.
e a gente até romantiza, né? O pessoal romantiza isso muito em várias profissões, inclusive acho que a cozinha também é uma profissão que se romantiza muito essa coisa grosseira, sabe? A gente já ouviu muita gente conversando sobre isso, tá, não é, acontece, mas não é necessário, é necessário, não é necessário, faz parte do romantismo da profissão, o que que é isso? A gente vai levar, vai perpetuar?
E eu dei risada ontem porque eu tava falando com a Marcela, falei, vou gravar um podcast sobre editora e etc. Aí ela, como você chegou lá? Aí eu virei e falei, ai, Marcela, vou falar que eu fui assim, muito Emily, que é a assistente, a Anne Hathaway, no Diabo Veste Prada, por muito tempo. Por muito tempo. Você é muito ele por muito tempo, de fazer tudo, tudo, assim, ter que lidar com questões que, meu, ultrapassam a racionalidade. Com pessoas que não são racionais e que você não sabe se ela tá bem, se ela tá ruim. E ela vai, tipo, Se ela tá bem, ela vai te tratar bem, mas se ela tá ruim, se ela tem um problema pessoal, ela vai depositar em você e, ó, não tô nem aí, sabe? Lide com isso, faz parte da sua profissão. Não, eu não assinei esse contrato de estágio no final do dia, né? Então, é assim, pegando exemplos de coisas que eu trabalhei com pessoas que eram de um jeito, é isso. Você forma, eu falava, não vou ser assim. Não vou ser assim quando a minha vez chegar. E eu acho que isso faz parte da nova geração. A gente é muito mais consciente na forma que a gente vai lidar com os outros. Porque a gente também não sabe o que a gente está fazendo.
E na verdade, isso é, não, a grande verdade é, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu só tenho 6 anos. A grande
É como
verdade é
eu
que eu
vim
tô me
parar
hundindo.
aqui, eu só tenho 4 anos,
É
entendeu?
isso,
Assim, o que
é
eu
isso.
fazer?
E é também uma questão da gente se policiar direto, porque a gente, muitas vezes, eu me vejo assim, eu me vejo dizendo assim, eu me vejo no passado, não serei assim, não farei isso, não farei aquilo. E aí a gente passa um tempo, chega numa posição e a gente tá lá, a gente segue se policiando diariamente para não repetir essas coisas, os padrões, né? Porque é. Você tá tentando não seguir esse padrão da editora-chefe Diabo Veste Prada, e aí um dia, aí se um dia você tá estressado e faz uma coisa, é policia diariamente. Não, não posso fazer. Fiz, peço
É.
desculpa, não.
Eu aviso. Tipo, eu aviso antes. Antes mesmo de acontecer, eu viro e falo: gente, tô num dia péssimo, tô com problemas. Desculpa se em algum momento eu for grossa, se eu for ríspida. Sim, desculpa, eu também sou humana e, tipo, desculpa,
Tá
sabe? Me
tudo certo.
perdoe.
Não
Tá tudo certo.
transforma isso, não transforma isso numa rotina também, né?
Não é a pessoa que eu sou, é a pessoa que eu estou hoje, na verdade. Eu não estou bem. E talvez eu deixe passar isso para vocês e perdão, né? O problema é quando a pessoa não tem essa percepção. Eu acho isso um grande problema, porque eu não tenho nada a ver com os problemas da outra pessoa, né? No final do dia, o problema é meu e eu que tento lidar com isso. Ninguém vai resolver seus problemas, ninguém vai resolver seus BOs, ninguém vai
Sim,
resolver nada.
é aquela coisa quando a gente fala assim, ah, aquela pessoa foi grossa, mas tadinha, tá passando por isso. Mas aí a pessoa é grossa de novo e grossa de novo, você fica, ai, desculpa, tá? Todo mundo se fode na vida, todo mundo perde um familiar, todo mundo perde um relacionamento, todo mundo passa por um problema na vida. Se a gente for usar isso também como um salvo-conduto para ser grosseiro com todo mundo, a gente não vai conseguir viver em sociedade. Todo mundo tá fudido, todo mundo tá passando por algum
A
problema na
gente não
vida.
pode.
Claro
A
que tem
gente não
dias que a
pode.
gente se passa, tem dias que a gente realmente tá de mau humor. Eu funciono muito no mau humor da fome, sabe? E no mau humor da fome e do atraso. Se alguém se atrasa comigo, ou se eu tô com muita fome,
Eu sou assim.
principalmente se eu estiver com fome e as pessoas se atrasarem, eu acabo virando, passando do ponto, assim, não é que eu vou ser muito grossa, mas eu fico espetadinha, assim. Eu viro uma grande passiva-agressiva que fica dando letrinha para tudo. E até eu comer e passar, já aconteceu de eu perceber que estava assim só por causa da fome, e eu avisar, gente, desculpa, eu volto a falar com vocês quando eu comer. Mas tem dias que a gente, mesmo tendo consciência que está assim, segue sendo assim o dia inteiro. Então, assim, é aquela coisa, eu vou sair de perto, eu vou trabalhar longe das pessoas, porque eu estou insuportável, eu me sinto insuportável em vários momentos,
Não,
assim.
eu tenho uma coisa que é uma grande dificuldade. Eu sou expressiva, ó, e eu tenho um olho muito expressivo. Então, quem
Ah, eu
trabalha comigo
também.
é, então, I can't control, é maior do que eu, é tipo isso. Então, às vezes as pessoas sabem que eu não gostei simplesmente pela minha cara. Já recebi uma mensagem de tipo reunião com cliente falando, Juliana, controla sua expressão, porque assim, tá na cara que você tá odiando o que ele tá falando, você só tá esperando o seu momento de falar pra, tipo, levantar a mão e falar, então. Então, não é bem dessa forma, controla. Então, assim, a Marcela que trabalha comigo, meu, eu olho às vezes pra ela com uma cara e ela já sabe tudo, tipo assim, não vai ser desse jeito, não gostei, se eu tenho a palavra, não vai ser assim, a gente vai refazer. Eu só
Não,
olho e fico assim.
cara, a cara que a gente faz, eu também tenho esse grande problema. A minha cara, ela é muito honesta, assim. E aí, geralmente, ela é honesta nas coisas que eu não gosto, fazendo uma cara de. Enfim, é muito doido isso, ter que controlar. Mas sabe que eu passei por isso até num podcast, menina? Que uma pessoa ouviu meu podcast e disse assim: um episódio que aconteceu, que a pessoa tava entrevistando uma pessoa e ela enveredou para um lado. Que eu não gostei, assim, do que a pessoa tava falando, não do conteúdo do que a pessoa tá falando, porque não é esse o ponto, mas, assim, da postura que ela tava tendo em relação a outras pessoas que não estavam ali, tá, sabe? Falando mal de gente no podcast, basicamente, dando nomes. E eu acho chato isso, porque é o meu podcast, sou eu que estou ali, e a pessoa começou a falar mal de algumas pessoas. Cara, o podcast, tudo bem, a gente tá aqui falando em vídeo, as pessoas vão nos ouvir só em áudio. Uma menina chegou pra mim e disse assim: Nossa, deu pra sentir só em áudio que você revirou seus olhos, ele bateu na nuca e voltou quando a pessoa, só pelo seu tom de voz,
É pelo
quando
tom de
você.
voz.
Cara, que não foi nenhum tom de voz, porque eu não respondi a pessoa, não falei nada. Eu simplesmente cortei o assunto. A pessoa falou, deu a primeira deixa de dar uma vírgula na frase. Eu falei assim, e sobre tal coisa? E mudei completamente o assunto para outro lado, para deixar, tipo assim, cara, para de fazer isso. Esse é um podcast sobre você. Não quero que você fale mal do seu concorrente. Eu não quero que você pode contar uma história, mas não fale mal do outro, entendeu? Fale bem do seu. Eu tenho muito essa postura, assim, quando. Se eu vou num lugar que eu não gosto, se eu como uma coisa que eu não gosto, você não vai ver publicado no.
Exatamente.
Você não vai ver publicado. Eu não gostei disso, eu só não vou publicar. Então, assim, eu não gosto de lançar polêmicas, principalmente falando mal de alguém que não tem a defesa ali, sabe? E aí aquilo começou a me incomodar. E eu disse: bom, eu tenho duas opções. Eu posso editar esse troço e cortar tudo isso. Que eu também não acho legal, sinceramente, a pessoa tá falando, eu fiz a pergunta, não é porque eu não gostei da resposta da pessoa, que eu vou cortar essa resposta. Aí tenho dois, eu posso não botar isso aqui no ar, e aí mais uma vez eu vou dizer, tá, mas aí eu não vou ficar escolhendo o que vai pro ar ou não vai pro ar, justamente porque a pessoa deu uma resposta, não gostei, ou eu posso tentar deixar claro no episódio que não é a minha opinião. Olha,
Sim.
a Natália está deixando claro pelo tom de voz dela e pelo que ela está dizendo.
É
Que não
nota
é a
do
opinião
editor.
dela. Exatamente. Só que eu não quis fazer assim. Gente, só para quem tá nos ouvindo, discordo completamente dessa pessoa, não concordo com nada que ela falou. Ignorem isso, tá? Não podia fazer isso, nem no disclaimer. Então eu fui assim. Até porque eu queria que ela não enveredasse mais para isso de novo, porque eu senti que tava vindo
Mudar
nisso.
o assunto.
A pessoa tava vindo nisso, né? Dava uma pergunta que vinha uma coisa em cima. Então eu disse assim: eu vou deixar claro. Para isso não
Sim.
acontecer, porque é complicado, assim, a gente, como o papel do entrevistador, como o papel do editor, porque eu edito meu próprio conteúdo,
Seleciona no final do dia.
e ao mesmo tempo eu não quero selecionar a ponto de que pareça que eu estou filtrando e só coisas que concordam com a minha opinião vão ali. Também não quero ser não quero estar neste lugar. Então é complexo isso, né?
É isso que eu mais falo, o papel do editor, eu sou editor no final do dia, eu sou editora da minha vida pessoal também, da vida pessoal das minhas amigas, muitas vezes, da vida pessoal de várias pessoas. Isso é muito louco, tipo assim, gente, eu já editei carta de sogra de amiga, eu já editei briga de namorado, eu já editei várias coisas, entendeu? Eu edito a minha própria vida às vezes, eu falo assim, meu, tá, eu queria falar isso, mas eu vou falar dessa forma, né? Esse dom de mexer com as palavras, qual é a palavra melhor que eu tenho que usar aqui? E eu edito os outros também, né? Então, assim, você vai fazer um recorte, é um compilado de recortes, e é uma loucura, porque quando você vê, você tá editando tudo, entendeu? Então.
Você é uma editora, serial editora, assim.
Full time, eu dou muita risada, porque às vezes eu recebo, tipo, amiga, você pode, tipo, olhar para mim esse texto aqui que eu preciso mandar pro fulano que eu briguei? Você acha que esse e-mail que eu tô mandando pro meu cliente está ríspido? E eu fico, gente, eu não sei, qual é a história, qual é a situação, entendeu? Como é pra eu entender? Você quer machucar a pessoa com palavras? Você não quer? Você quer fazer o quê sobre isso, sabe? Qual é a sua intenção com essa mensagem? E é louco, porque às vezes eu me vejo, tipo, não, calma, não vou escrever dessa forma.
Apaga, vai de novo.
Apaga, tipo, não vou escrever dessa forma, vou escrever da outra forma. E é isso, aí você vira uma editora full time. Assim, o que que você faz? Na vida pessoal e profissional, eu edito. Eu tô
Ou
editando.
seja, se tiver alguém aí precisando escrever aquele e-mail de pedido de aumento, ou precisando botar o cliente que está sendo abusado no lugar, ou ter, sei lá, terminar um relacionamento, não sabe muito bem se. Tá legal, assim, manda pra Gil, manda lá pra Versátil, pra ela dar uma olhada,
Começar.
dar uns pitacos. Faz esse quadro, faz essa editoria
Eu vou
de.
fazer história de. Vou começar a cobrar, na verdade. Eu comecei a pensar, gente, e se eu cobrasse por isso? Tá bom, manda um Pix, R$ 50.
Não, porque vamos
Será que
falar
é o
sério,
Pix?
a maneira como você mandou a sua. Como você fez o seu final de relacionamento ou o seu pedido de aumento, vai impactar 100% no resultado, na sua paz pós-relacionamento, na sua conquista do salário ou não. Então, assim, na verdade, esse é um serviço genial. Esse é
Esse é
um
um
serviço
serviço
genial.
genial, porque às vezes só é uma. Eu fico feliz de ter essa habilidade com palavras, etc. Porque é positivo para mim no final do dia, entendeu? É muito positivo. Porque eu não quero deixar vírgula no lugar errado, eu tô falando no sentido de coisas onde deveria ser um ponto. Aqui eu vou
Sim.
pôr um ponto nessa situação. Eu não vou colocar uma vírgula, eu não vou colocar um três pontinhos, eu não vou colocar um entre aspas. É o que é e acabou. Tipo. no final do dia, é sobre ser efetiva na comunicação. E normalmente quem escreve muito bem não tem essa facilidade de ser efetiva na comunicação, na oratória, tá? Às vezes você é muito melhor escrevendo, você consegue se
Escrevendo.
organizar do que falando, expondo uma situação assim complicada para você na fala.
É que
Então, isso
é mais fácil editar o texto do que a fala, né? O cérebro, às
do que a
vezes,
fala. Eu acho que falou falado.
joga,
Eu me
pra
arrependo de
falar.
coisas que eu falei, que eu falo, putz, porque eu falei isso, eu poderia ter ficado quieta.
E de coisas que eu não falei também. Putz, perdi a
Com
oportunidade,
certeza.
agora já era. Já
Eu
era.
penso na frase perfeita quando eu tava tomando banho no outro dia. Eu falo, nossa.
Sempre, 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 sempre. Não, a frase perfeita, as. Quem está nos ouvindo aqui já teve alguma discussão no banho, alguma discussão fictícia no banho. Eu já tive discussões enormes, gigantes no banho, geniais, assim, que nunca se concretizaram. Ou
Aliás, o banho.
antes de uma discussão, às vezes, vou preparar o que eu vou dizer, chega na hora, não falo nada daquilo. Mas geralmente acontece depois, eu arrependida de ter dito uma coisa que eu não queria, ou da forma como eu falei, ah, eu podia. A pessoa merecia ouvir aquilo, mas eu ia me dar melhor se eu não tivesse dito aquilo. Sabe aquela coisa, quer ser feliz ou quer ter razão? Às vezes a gente fala coisas e se arrepende, não porque se arrepende do conteúdo, mas porque sabe que poderia estar muito mais feliz se não tivesse falado. Enfim, para variar, mais um podcast que terminou numa sessão de terapia.
Exato.
Editar a vida, discutir consigo mesma no banho, saber separar a vida profissional da vida pessoal. Gente, assim,
Eu
ó,
vou
tá
começar a
virando.
receber, no meu arroba do Instagram um texto e falar o que você acha, tá bom?
Não, eu realmente espero. Quem está nos ouvindo aqui, por favor, sigam a Gil. Gil, qual é teu arroba, Gil?
Meu nome é difícil, né? Pai e mãe. Eles colocaram um nome com letras duplas e complicado. Meu nome é Juliana, com G2Ns, e Odyssey. Iodyssey. Arroba Juliana e Odyssey. É, o da Versátil é arroba Versátil. Também tem letras duplas. LL. E a gente coloca, acho que a Nath coloca depois. Mas me mandem, gente.
Não, e a Gil
Assim.
também tem uma newsletter tua, né, pessoal, sobre comida, sobre
Eu tenho.
gastronomia, que é muito legal. Dá para
Isso
assinar
foi
lá e aí.
engraçado. Eu comecei a fazer porque eu vi que os escritores reais, que querem um dia publicar um livro, que é uma coisa que eu quero muito, eles têm uma newsletter no Substack. Eu li uma matéria no New York Times e eu falei, então eu vou fazer essa newsletter. Aí eu fiz a newsletter, uma newsletter de gastronomia e um pouco de hospitalidade, viagens, chama Como Logo Escrevo. E é um projeto recente, não tem nem 6 meses, mas é uma coisa que me dá muito prazer, porque aí eu sou totalmente sem filtros.
É, agiu, não tem revista por trás, não tem nada, agiu. Isso é muito
Tem
legal.
nada. Isso é
Isso é
muito
muito
legal.
legal. Bom, eu amei mais uma sessão de terapia que eu não precisei pagar, inclusive, cada vez com
Eu
um
também, foi
terapeuta
ótimo.
diferente, cada vez com um
Vou
terapeuta diferente.
descansar
Não, e
a terapia da semana.
é muito bom que a gente começa a conversar assim, eu penso, ai meu Deus, agora eu vou soltar esses meus problemas para a Gil, aí a Gil vem com outro problema, a gente debate aqui, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo sem saber o que tá fazendo. No final das contas é o meme, né, da criança. Não sei como eu vim
Exato.
parar aqui. Gil, amei o teu papo contigo, na verdade, né? Obrigada pelo teu tempo. Eu sei que tu não tá nem em São Paulo, você tá viajando, tá aí, tô aí atrapalhando o Rio de Janeiro, uma manhã de Rio de Janeiro de praia.
Trabalhando, querida. Tô trabalhando, eu não tô na praia, tô aqui
É, não,
trabalhando.
eu não sei nem porque eu fiz essa pergunta, a gente acabou de falar sobre nunca desligar e eu venho falar que ela tá de férias na praia. Não tá óbvio, né? Tá trabalhando.
Hoje, depois das 7, eu caio a caneta, mas finalmente.
Cai a caneta, né? Mas o WhatsApp tá on. O WhatsApp segue on. Não adianta. Pelo amor de Deus,
Mas, Nath,
sexta-feira, 7 da noite.
foi um grande prazer falar com você. Eu amei nossa conversa, eu adorei. Com certeza a gente vai conversar depois ao vivo sobre isso, dar risada. Mas você me deu insights maravilhosos e eu também percebi que tá todo mundo na mesma. É
Tá
isso. Como a gente
todo
veio parar
mundo.
aqui, eu só tenho 7 anos, eu não sei o que fazer. Assim, acho que a gente vai nadando, né? Tipo, a gente vai nadando. Às vezes a gente tá um pouco afogado.
E eu acho que o doido é, porque quando a gente tá nadando, a gente olha pro lado e vê o coleguinha assim, boiando de boa, a gente pensa, nossa, eu preciso ser tranquilo que nem ele, e chegar nessa tranquilidade de ficar só boiando. Na verdade, ele não tá, ele tá sendo mordido por um tubarão aqui embaixo, a gente não tá vendo. Tá
Ele
todo
tá
mundo
surtando.
igual. É que ele não
Tá
tá
todo
mostrando.
mundo.
A única diferença é que a gente tá surtado e a gente sabe que a gente tá surtado, porque a gente fica se falando, estamos surtadas. E a gente olha pro amiguinho que tá calmo, ele não tá calmo. Se ele tá calmo é porque ele tá dopado, provavelmente.
Não, ele tá dopado, ou ele só tá, tipo, fingindo, ou só tá num dia bom, enfim,
Ou
tá ignorando.
Ou às vezes a vida tá tão merda que ele já ligou, foda-se. Tipo, cara, é isso, vou ter que viver de qualquer maneira, não vou me estressar com isso, isso vai acontecer. Tá, a merda tá batendo em
Mas
todos e deu.
isso a gente faz. Outro dia eu tava com tanta coisa pra resolver, mas eu não vou resolver nada, entendeu? Tipo assim, eu vou pegar minha cachorra, eu vou sair, eu vou sentar ali no... tomar um café da manhã. Tipo, não vou pensar em nada, não vou levar meu celular. Tipo, sabe assim, você negligencia tudo. Fala assim, vou negligenciar tudo por 40 minutos. Tô aqui,
Eu faço
voltando
isso
pra...
com o banho. Como eu trabalho em casa, chega no meio do expediente, eu tô muito louca, assim, muito louca, com mil abas abertas. E tem
Eu não
dias que eu
aguento.
não consigo finalizar nenhuma aba. Uma coisa é a gente tá fazendo uma por uma, só que tem dias que eu abro uma, abro outra, e eu fico naquela não consigo finalizar nenhuma. É a hora que eu digo assim, azar. Vou declarar encerrado esse expediente, vou tomar um banho. Fica ali 30 minutos num banho. 30 minutos no banho, não, gente, tá? É modo de falar, não tô consumindo água demais aqui, tá? É só modo de falar. Fica lá no banho, esquece que existe, desliga o telefone e volta depois, como se nada tivesse acontecido para um novo expediente. É a única
Exato.
maneira.
Nova Natália.
Nova
É
Natália, é um novo dia hoje, é um novo dia. O meu dia não foi ruim até agora, o meu dia está começando agora e é assim, não tem o que fazer, a gente vai
uma nova Natália. É assim,
indo.
várias versões, né? Qual é a versão que eu vou ser hoje? Eu vou ser a
Exato.
versão depois do banho, né? Só
Exato.
versão.
Você, não, e tem dias que eu falo que vou fazer nada, mas eu vou fazer nada. Assim, esses dias aconteceu isso, tava com mil tarefas, mil coisas, e chegou um momento que eu disse assim: eu não vou conseguir entregar tudo hoje. Não consigo fazer tudo hoje. Mas eu preciso fazer alguma das coisas, porque eu tava com todas elas pela metade. Se eu não vou conseguir fazer tudo, alguma tem que sair. Então eu disse assim: eu vou desligar, eu vou virar o celular pra lá. Foda-se quem tá me chamando, foda-se quem tá ligando. Eu decidi que agora é essa coisa aqui, eu vou finalizar ela. Quando eu finalizar ela, eu olho o celular, vejo qual é a próxima urgência e vou pra ela. Senão, não, é melhor terminar duas coisas do que zero. Porque a gente tem
Sim.
cinco, não finaliza nenhuma. É melhor fazer uma do que não fazer nenhuma. Então, assim, às vezes a gente só tem que dizer assim, cara, deixa eu fechar todas elas e paciência. Vai ter que ser uma. E é isso. Enfim, a gente começou a se despedir, a gente começou uma pauta de novo, né?
Não, chega,
Chega, chega, chega.
vamos voltar à pauta inicial.
É, vou voltar na pauta inicial que a gente encerrou aqui, pelo menos neste tópico. Quando a gente se encontrar pessoalmente, a gente vai bater papo e vai surgir outros assuntos para a gente vir aqui ficar elucubrando na internet. Ju,
Tá bom?
eu sempre digo Ju, Gil, Juliana.
Eu atendo por Gil, Ju, Julie, Julie, Giovana, porque eu tenho uma irmã chamada Giovana, então as pessoas às vezes me chamam por Giovana, entendeu? Eu atendo por tudo. Você falou Gil, eu já vou. Oi? Sou eu?
Tá bom, então tá. Então não vou me sentir mal por cada vez que eu digo teu apelido é diferente. Eu
Pode ficar
amei teu
tranquilo.
tempo aqui, amei o nosso papo. A Gil já deixou aqui os arrobas da Versátil e dela. Assinem lá a newsletter dela, que é muito legal. Sei que tá só começando, mas um dia você pode dizer que acompanhou desde o início o desenvolvimento de um livro daquela grande autora, quando ela for um
Ai,
best-seller. Ah, isso é legal, hein?
isso é muito legal, isso é muito
Isso é muito
legal.
legal. Assim, comecem a acompanhar ela agora. Esse livro pode virar um best-seller e vocês acompanharam desde o início. E é isso. Eu acho que se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar para a Gil. Se não acharem o Instagram dela, mandem para mim. Eu mando para ela o que eu não souber responder. E qualquer adição que vocês tiverem a esse nosso assunto, por favor, mandem mensagem para a gente. A gente vai adorar, ouvir as opiniões de vocês, as histórias de vocês e continuar esse debate, porque ele é muito importante.
Sim. Eu vivo respondendo coisas específicas de jornalismo, assim, gente que me manda, tipo, ai, tem uma vaga de trabalho? Sei lá, as pessoas perguntam. Às vezes eu vivo. Já sentei para tomar café com pessoas que mandaram mensagem no Instagram, eu sou super aberta a isso também. Então, assim, gente, sei lá, quero ser repórter, quero mudar de carreira, quero ser estagiária, quero ser a Emily. Enfim.
Quero...
Faz
Gil,
vontade.
posso fazer um estágio para te levar café todo dia? Pode, é isso.
Me perguntaram uma vez, ai, mas será que eu posso ir com você nessa viagem? Eu fico penteando o seu cabelo e te maquiando. Eu falei, a Maria, gata, mas não dá, só sou eu tenho que fazer todas as funções, eu tenho que estar penteada, maquiada. Não há dinheiro para mais uma legal, ou feliz, simpática, né? Tô tempo, é uma grande loucura. O carisma, ele acaba, mas ele não pode acabar.
Ai, amei essa, amei essa. E para te pentear e te maquiar seria uma delícia mesmo, mas não rola, não
Uma
rola.
delícia, não rola.
É
Bom,
isso, então.
Nath, obrigada. Eu
Imagina,
amei.
eu que agradeço pelo teu tempo. Para quem está nos ouvindo, espero que tenham gostado. Mais uma vez, dúvidas, sugestões, reclamações. Reclamações eu não aceito, só dúvidas e sugestões mesmo. Aqui é Natália Cracia. O Mamicracia. Não quero reclamações.
Sim.
Não, tô brincando, gente, tô brincando. É isso. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.
Beijo.